Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES, o programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, programa Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E esse é o programa 119, ano 5. Isso aí, programa Ciência UFES, 119, ano 5. Aproveito para mandar o meu abraço científico para os professores Camilo Dias e Daniel Sampaio, professores aqui da UFES. Eles estiveram conosco aqui no programa Ciência UFES, né? Camilo Dias falou sobre o robô Castor, que auxilia na terapia de crianças com transtorno do espectro autista. Projetaço, muito bacana. Já Daniel Sampaio abordou o tema política social na crise sanitária, revelando outras crises. Quero agradecer imensamente a participação desses dois professores da UFES. Muito obrigado aos professores Camilo Dias e Daniel Sampaio pela participação aqui no Ciência UFES. E você confere essas e as outras entrevistas do programa Ciência UFES na nossa página no Spotify, página do programa Ciência UFES no Spotify e também no portal da Rádio Universitária no endereço universitariafm.ufes.br. Vou repetir, universitariafm.ufes.br. Nesse portal tem a página do Ciência UFES. Universitária. Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
E no programa Ciência UFES de hoje, vamos falar com a professora Sandra Lúcia Venturim. Sandra fala com Ciência UFES sobre a plataforma Digipat. É uma plataforma que digitaliza imagens de lâminas de vidro usadas para o diagnóstico de doenças e compartilha essas imagens com pesquisadores do mundo inteiro. Ela explica como funciona a plataforma Digipat e como ela vai beneficiar os pacientes. Confere aí.
Olá, cumprimento a todas e todos que estão nos ouvindo. Gostaria de agradecer o convite para participar do Ciência UFES e dizer que estou muito feliz por estar aqui na Rádio Universitária e ter a oportunidade de divulgar e compartilhar com vocês um pouco do trabalho que estamos desenvolvendo no Laboratório de Patologia Molecular da UFES.
Professora, o programa de pós-graduação em biotecnologia da UFES, em parceria com a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, a AFEC, está implementando a plataforma DigiPath, uma plataforma que digitaliza imagens de lâminas de vidro usadas para o diagnóstico de doenças, professora. Explica para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes, professora, aqui do Ciência UFES, como funciona essa plataforma e como ela vai beneficiar os pacientes.
Muito boa a sua pergunta. É bem comum essa dúvida, né, de como funciona a plataforma DigiPath e como ela pode beneficiar os pacientes. Né, a DigiPath é a sigla, né, que nós utilizamos para o projeto onde nós fizemos a implementação da primeira plataforma de patologia digital aqui do estado do Espírito Santo. As plataformas de patologia digital, elas incorporam as funções de aquisição, gerenciamento, compartilhamento e interpretação de informações de patologia, incluindo lâminas e também dados em um ambiente digital. As lâminas digitais são criadas quando as lâminas de vidro, aquelas lâminas tradicionais, né, que nós já utilizamos em aulas práticas, desde o ensino médio até mesmo das aulas de biologia, no ensino fundamental. Então, quando a gente utiliza lâminas de vidro produzidas a partir do processamento de diferentes tecidos, coletados de indivíduos, animais e até mesmo plantas, essas imagens são capturadas com dispositivo de digitalização para fornecer uma imagem digital de alta resolução, que pode ser visualizada na tela do computador ou de um dispositivo móvel. Utilizando um scanner de patologia digital automatizado e de alto rendimento, é possível capturar uma lâmina de vidro inteira com uma ampliação comparável ao de um microscópio. Ferramentas automatizadas de análise de imagem contribuem para maior precisão no diagnóstico patológico, através da utilização de softwares e, atualmente, de algoritmos de aprendizagem profunda, que o pessoal utiliza normalmente conhecer como Deep Learning. Esses algoritmos são validados e muitos são já disponíveis comercialmente. E eles podem auxiliar na detecção de estruturas e regiões de interesse do tecido, como possibilitando, por exemplo, a contagem de células, a análise da expressão de marcadores moleculares. Assim, utilizando esses softwares, é possível que a gente treine o equipamento para ler e interpretar imagens específicas naquelas lâminas digitalizadas e assim possa facilitar o diagnóstico e a análise e a produção de dados utilizados em pesquisa, por exemplo. Nos últimos anos, a patologia digital começou a ser introduzida em laboratórios de anatomia patológica, que são laboratórios responsáveis pelo diagnóstico quando a gente faz uma biópsia, por exemplo, para ter o diagnóstico para o médico ou o cirurgião dentista saberem qual a doença que a gente tem. Também começou a ser utilizada mais recentemente em pesquisas que a gente chama translacionais, que são aquelas pesquisas que envolvem tanto o paciente quanto o laboratório. Então, nós buscamos perguntas importantes da clínica, do que está acontecendo com o paciente, e buscamos soluções no laboratório para responder essas questões, para melhorar esse trânsito. É nisso, por exemplo, que o nosso laboratório trabalha. Também utiliza essas lâminas, essas imagens digitais, em estudos clínicos randomizados, que são os estudos clínicos onde a gente vai fazer testes, por exemplo, do uso de determinados medicamentos, da criação de novas drogas utilizadas como forma de tratamento e também novas formas de se fazerem determinados tratamentos ou métodos de diagnóstico. E assim que se, por exemplo, se pode testar, como aconteceu na Covid, uma vacina, ou se pode testar um medicamento novo. Também é utilizado para auxiliar no diagnóstico por computador e na mais recente área da medicina, que tem sido denominada aí por alguns de medicina personalizada, de medicina de precisão, onde se busca para um futuro, já se tem buscado um pouco isso hoje, que essa medicina avance no sentido de tornar o diagnóstico e o tratamento mais individualizados possível. Então, neste contexto surgem as primeiras plataformas de patologia digital, que já são realidade em muitos centros, principalmente os centros maiores de países mais desenvolvidos. Aqui no Brasil temos algumas plataformas já em hospitais de São Paulo, por exemplo, nos principais hospitais, nos hospitais que têm um perfil também muito mais voltado à atenção e à pesquisa. Então, a plataforma de patologia digital que nós estamos falando está instalada atualmente no prédio da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer e funciona, então, dentro do complexo do Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, né, que é muito conhecido por grande parte da população capixaba. Este hospital, ele é o único centro de assistência de alta complexidade em oncologia, né, que atende pacientes do SUS, do Sistema Único de Saúde, aqui no Espírito Santo. Então, na oncologia, né, a precisão no diagnóstico e o tempo também utilizado para a liberação dos resultados dos exames de biópsia, né, dos exames histopatológicos, são muito importantes para o sucesso do tratamento. Quanto mais cedo o paciente conseguir o seu diagnóstico, e quanto mais preciso esse diagnóstico for, mais chances ele tem, né, de aderir ao tratamento e de ter uma melhor resposta a esse tratamento. Por isso, então, né, nós buscamos essa parceria com a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, a AFEC, que já vem, na verdade, ocorrendo oficialmente há muitos anos, né, desde 2011 nós temos projetos internacionais em parceria com a AFEC, e vimos, então, uma oportunidade de fortalecer ainda mais essa parceria e, por que não, disponibilizar essa plataforma para também atender aos nossos pacientes, né? Assim, essa plataforma de patologia digital poderá beneficiar os pacientes que são assistidos, né, no Hospital Santa Rita de Cássia, uma vez que alguns casos mais complexos, especialmente, né, muitas vezes vão requerer uma segunda opinião de outro patologista. Às vezes, necessitando dessa segunda opinião de um patologista de outro centro localizado aqui no Brasil ou até mesmo em outros países do mundo, né, para que o paciente possa ter um diagnóstico mais preciso do seu caso, né, considerando que muitos desses casos podem ser complexos, raros ou de difícil diagnóstico. Então, quando temos essa imagem de alta resolução disponível a partir da plataforma de patologia digital e também passível de compartilhamento, o acesso e a análise dessas imagens poderá facilitar e também reduzir o tempo empregado para realizar o diagnóstico, beneficiando assim os nossos pacientes.
Muito bem, professora Sandra Lúcia Venturim, conosco aqui no programa Ciência UFES, falando da implementação de uma plataforma chamada DigiPath. Essa plataforma representa o primeiro acordo de tecnologia social firmado entre a UFES e a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer. Professora, o que é tecnologia social e o que prevê esse acordo com a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, a AFEC? Gostaria também de perguntar se vocês já têm outros projetos para o futuro, professora.
A sua pergunta é muito boa. Tecnologia social é uma palavra que tem sido mais empregada atualmente, né? E o que é tecnologia social? A gente considera tecnologia social todo produto, método, processo ou uma técnica, né, criados para solucionar algum tipo de problema social e que atenda a alguns quesitos de simplicidade, baixo custo, fácil aplicabilidade e reaplicabilidade e que tenha um impacto social comprovado. Tecnologia social é um conceito contemporâneo, né, que vem sendo desenvolvido após inúmeros debates entre diversas camadas da sociedade, né, e essas discussões se iniciaram lá em 1970, né, e culminaram com os primeiros anos da década de 2000, e são um processo complexo que ainda está em curso, né, e que vem se popularizando nos últimos anos, né? Então, ele foi constituído em um contexto em que as demandas do novo milênio desafiam a sociedade de uma forma geral, e aí falando especificamente da sociedade brasileira, né, para a construção de um modelo mais novo e melhor de desenvolvimento, com a finalidade de viabilizar a relação entre a ciência, a tecnologia, a inovação e a inclusão social. Essa complexidade, né, de ação remete a propostas inovadoras de desenvolvimento, seja no campo econômico, social ou até mesmo ambiental, baseadas na disseminação de soluções para problemas essenciais do nosso dia a dia, como, por exemplo, a demanda por saúde, por água potável, por uma alimentação de qualidade, né, pela segurança alimentar, educação, energia, habitação, renda, meio ambiente, entre outras várias áreas, promovendo assim o processo de inclusão socioprodutiva. Origina-se a tecnologia social tanto de uma comunidade ou no ambiente acadêmico, né? Podendo ainda aliar os saberes populares e os conhecimentos técnicos científicos. Essencialmente, né, a sua eficácia precisa ser alcançada ou repetida por outras pessoas, permitindo assim que esse desenvolvimento se multiplique entre as populações atendidas, melhorando a sua qualidade de vida. Mais ainda, né, a tecnologia social visa impulsionar os processos de empoderamento e de representações coletivas de cidadania e fomentar alternativas de desenvolvimento de experiências inovadoras. Né? Assim, a tecnologia social pode auxiliar na promoção da educação, da cidadania, da inclusão, do acesso, né, da acessibilidade, sustentabilidade, participação e também até mesmo de cultura. Né? Sendo uma tecnologia que promove a transformação social e é desenvolvida em conjunto, em parceria com a população, né? Onde as pessoas precisam das soluções e são parte dela. Fazem parte dessa solução, assumindo então o processo de mudança. Então, esse é o conceito mais atual, né, de tecnologia social. E a gente não precisa pensar que essa tecnologia social atenda apenas as camadas menos favorecidas, né? Ela é muito mais abrangente do que isso. Visa gerar mudanças sociais importantes nas várias camadas sociais. Né? E o desenvolvimento de tecnologias adaptadas para a realidade local é uma solução importante para a desigualdade, né, que ocorre em países periféricos e que assim possa então, né, formular um método próprio de pesquisa e desenvolvimento dessa tecnologia. Então, essa tecnologia social adaptada, né, traz a viabilidade econômica e muitas vezes tem sido associada a empresas e empreendimentos. Né? Contudo, a gente precisa entender que a participação de empresas, instituições, é algo mais recente associado a essa era digital. E com isso também surge a nossa ideia que a plataforma de patologia digital seja um projeto inserido nesse contexto de tecnologia social, com foco na criação desse projeto que possa atuar diretamente na qualidade de vida das pessoas, aumentando a conscientização sobre o tema social, que no nosso caso é o câncer, e transformando o ambiente, então, da nossa cidade, da universidade e de organizações como, por exemplo, né, a AFEC, que é uma associação filantrópica que visa o atendimento e assistência, né, aos pacientes, em especial os pacientes oncológicos, né, no qual ela tem uma grande tradição aqui no nosso estado. Vendo esse perfil, né, e um pouco desse conceito, certamente aqui na UFES nós temos várias iniciativas em diferentes áreas que se enquadram nesse conceito de tecnologia social. Ou seja, né, certamente nós estamos fazendo muitos projetos que se enquadram exatamente nesse perfil de tecnologia social. No entanto, nós precisamos fomentar mais contratos de tecnologia social nos diversos setores da sociedade, né, difundir mais esse novo formato de contrato na universidade, com a finalidade, inclusive, de obter mais apoio financeiro, apoio de empresas, de bancos, né, o Banco do Brasil, se a gente entrar no site, por exemplo, né, a gente vai observar uma página específica só dos contratos de tecnologia social que eles têm com diversas outras empresas, organizações não governamentais e outros. Então é muito importante que a gente saia na frente também aqui no nosso estado, né, e possa fazer essa incorporação como nós fizemos, né, esse primeiro contrato de tecnologia social assinado entre a UFES e a AFEC, que foi muito importante. Assim a gente consegue aproximar a tecnologia, né, o desenvolvimento científico, para também nos colocar a serviço da população capixaba, em especial no que diz respeito ao diagnóstico do câncer. Por ser entendida como um processo de inovação a ser desenvolvido de forma coletiva e participativa pelos autores interessados na construção desse projeto, a tecnologia social é o termo hoje e o conceito também que se aproximam mais do contexto de inovação social. E por isso, né, como esse conceito está em alta e é importante hoje, né, tem sido muito importante. E é bem diferente daquela tecnologia convencional, né, que foi, que se refere a auxiliar na produtividade de mão de obra em empresas privadas, por exemplo, né, quando a gente fala uma tecnologia convencional, é isso que a gente pensa, né? Então é muito importante que a gente fomente e avance nesse sentido de divulgar e difundir mais o que são as tecnologias sociais, e certamente nós teremos, acredito, né, que teremos um boom aí de contratos de tecnologia social, porque muitos grupos da UFES já desenvolvem projetos com esse perfil. Então, a nossa proposta inicial foi lançar o projeto DigiPEF, que a gente usa essa sigla, né, e para designar a nossa plataforma de patologia digital. Esse projeto é financiado atualmente pela FAPES, no edital FAPES Extensão Universal, e propõe uma solução inteligente de patologia digital que funciona como uma inovação tecnológica de processo e que vai possibilitar melhorias na atenção à saúde, assim como vai proporcionar avanços na pesquisa e na educação, uma vez que nós podemos utilizar essas imagens também no ensino, não só no ensino superior, mas também no ensino médio, no ensino fundamental, para que as crianças e os jovens conheçam as células, conheçam os processos, conheçam os tecidos, né, sem necessitar de um microscópio, às vezes até mesmo na tela do celular. Além disso, a gente lançou essa plataforma, né, com o objetivo de desenvolver uma infraestrutura regional de qualidade que permita, né, a confiança, a sustentabilidade para apoiar o desenvolvimento científico aqui no nosso estado e fomentar a inovação no Espírito Santo, né, indo aí em consonância com os objetivos do desenvolvimento sustentável Agenda 2030 do Brasil. Então, esse foi apenas um primeiro passo dado nessa direção. Para o futuro, né, nós pretendemos ampliar o uso dessa plataforma pela comunidade capixaba e, a longo prazo, trabalhar para tornar a patologia digital uma realidade na rotina do diagnóstico patológico, né? Hoje, o equipamento que a gente tem, ele é um equipamento de uso um pouco mais restrito, mas nós já temos equipamentos disponíveis no mercado que possibilitam o uso na rotina, ou seja, todos os pacientes que acessarem o hospital poderão utilizar e se beneficiar dos resultados desse processo. Então, isso é o que, né, a gente planeja aí a longo prazo.
Ok, professora. Professora, quando a plataforma DigiPath começou a ser implementada e onde vocês pretendem chegar com essa tecnologia?
A ideia de implementar a plataforma de patologia digital no Espírito Santo começou em 2019, quando recebemos então a notícia da aprovação do projeto de pesquisa Headspace, que tem como título o Estudo Translacional de Câncer de Cabeça e Pescoço na América do Sul e Europa. Esse estudo é financiado pela União Europeia, né, pelo Comitê de Pesquisa da União Europeia. Esse é um projeto de pesquisa translacional, né? Como eu mencionei anteriormente, é aquele projeto que busca soluções para problemas vividos pelos pacientes e pelos profissionais no dia a dia do atendimento clínico. Esse projeto é coordenado pela Agência de Pesquisa Internacional de Câncer e é desenvolvido por um consórcio de 15 países. Então, diante desse contexto de estar participando de um projeto multicêntrico internacional, onde seria muito importante, né, e fundamental até para o desenvolvimento e para a manutenção de Vitória como um dos centros participantes, o compartilhamento de dados, imagens e resultados, e esse compartilhamento precisava ser rápido e eficiente, era evidente a necessidade, né, de disponibilizar uma ferramenta que nos permitisse divulgar e compartilhar o nosso principal objeto de estudo, que no caso, né, do Laboratório de Patologia Molecular são as lâminas obtidas, né, das biópsias dos pacientes, que são utilizadas tanto para o diagnóstico do câncer, quanto também para a detecção de vírus envolvidos no desenvolvimento desses tumores, como, por exemplo, o papiloma vírus humano, né, que é bastante conhecido aí pela sigla HPV. Então, para a concretização dessa ideia, foi fundamental o apoio do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia. Nesse período, eu coordenava o PPG Biotech da UFES e surgiu, então, o edital FAPES, que a gente chama FAPES Pro Apex, que significa Programa de Apoio à Excelência da Pós-Graduação Capixaba. Foi um edital, então, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado, que tinha como objetivo fomentar o avanço dos programas de pós-graduação do Espírito Santo para obtenção dos conceitos mais elevados na avaliação da CAPES. Naquela época, nós tínhamos no Estado, no máximo, programas com a nota 5 da CAPES, sendo que a CAPES vai com conceito até 7. Então, naquele momento, em 2019, não existia ainda no Estado do Espírito Santo programas com nota 6 ou 7. Então, como o nosso programa tinha conceito 5 naquele ano, né, o próximo passo seria, então, fortalecer as nossas ações com foco especialmente na internacionalização, que seria um diferencial para a obtenção do conceito 6. Então, os conceitos 6 e 7 da CAP são conceitos de programas de excelência, né, que a CAPES utiliza esse termo. E o que diferencia esses programas dos demais programas é a sua capacidade de internacionalização. Então, junto com o professor Alexandre Martins, também docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia lá da UFES, nós redigimos um projeto, né, e nesse projeto nós propusemos várias ações de internacionalização, e uma dessas ações foi a obtenção de um scanner digital para lâminas. E quando nós fomos aprovados, então, pela FAPES nesse ProApex, nós iniciamos o projeto de compra desse scanner, né, de busca do melhor equipamento. Posteriormente, nós conseguimos, junto ao CNPq também, um apoio financeiro, em parceria com o Instituto Nacional do Câncer e com o Hospital de Câncer de Barretos. E aí, nós adquirimos o sistema de análise de imagens. Então, durante esse período, nós também contamos com um importante apoio da Associação Feminina de Combate ao câncer, a AFEC, e fizemos o primeiro contrato de tecnologia social entre a UFES e a AFEC, onde foi possível implementar essa patologia e colocá-lo, então, a serviço da sociedade capixaba. Atualmente, essa plataforma de patologia digital está em funcionamento já, né? Nós atendemos de segunda a sexta, de 8 da manhã às 18 horas. Ela está localizada no prédio da FEC, dentro do complexo hospitalar do Hospital Santa Rita de Cássia, e conta com dois bolsistas de apoio tecnológico que recebem suporte financeiro da FAPES, né, no projeto DigiPerf, e esses bolsistas, eles operam a plataforma e fornecem, né, o suporte necessário aos usuários. Nesse contrato de tecnologia social, a gente recebe lâminas para digitalização, né, e compartilhamento de qualquer instituição pública do Espírito Santo, seja uma instituição associada à assistência à saúde, como um hospital ou uma unidade de saúde, né, ou um pronto atendimento. Também podemos receber material de instituições de ensino e de pesquisa públicos do nosso estado e de forma gratuita que esse serviço é prestado. Então a gente hoje, né, tem essa ferramenta disponível para a sociedade capixaba, para que a gente possa, né, dar alguns passos aí no avanço desse processo e dessa tecnologia para a nossa população.
Perfeito, professora. O grande objetivo da plataforma DigiPerf é disponibilizar, interpretar e compartilhar imagens de patologia digital em um ambiente virtual, possibilitando acesso ao material em qualquer lugar do mundo, né, professora? Te pergunto, como se dá essa parceria com diferentes profissionais de saúde, centros de pesquisa do mundo, e quais são os países que estão mais próximos da UFES nessa parceria?
As lâminas digitais, elas podem ser compartilhadas em rede, né, usando aplicativo de software de patologia digital, aplicativos especializados para essa finalidade, né. A gente tem alguns softwares que são de uso gratuito, e nós recomendamos, em especial, um software que tem a habilidade de ler a extensão, né, do formato do arquivo que é produzido ao se digitalizar a lâmina no nosso equipamento, né? E assim, a plataforma de patologia digital permite que profissionais de diferentes áreas, né, especialmente aqueles envolvidos no diagnóstico e os patologistas de diferentes centros se envolvam, avaliem, colaborem de forma rápida e remota, né, com transparência e também com muita consistência, porque é muito diferente quando você manda uma foto, porque numa foto eu estou definindo, ah, eu vou tirar uma foto de uma área, de uma lâmina, dá no mesmo. Não, não dá no mesmo, porque em uma foto eu estou definindo qual é o aumento que eu quero que a pessoa veja e qual área que eu quero que ela veja. E quando a gente digitaliza a imagem de uma lâmina inteira, o outro profissional, o outro patologista, ele pode colocar no aumento que ele acha mais adequado, diminuir ou aumentar essa visão do campo dele. E ele pode também ver toda a extensão da lâmina, e isso é muitas vezes e muito importante para o diagnóstico preciso daquela doença. Então, dessa forma, a patologia digital permite com que esses patologistas possam melhorar a eficiência e a produtividade das análises, uma vez que o tempo para esse compartilhamento ele é muito rápido. É como se a gente estivesse compartilhando qualquer um outro arquivo pela internet. E a gente vai ter acesso a uma imagem de altíssima qualidade, de ótima resolução, e que proporciona um aumento praticamente real, né, um para um, igualzinho se estivesse observando no microscópio. Assim, o acesso a essa tecnologia cria um ambiente muito favorável à cooperação interinstitucional e também à cooperação internacional na área, né? Os países que estão mais próximos da UFES nessa parceria são a França, né, onde está a sede da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, o IARC, que é o centro coordenador desse projeto Headspace, né? O Instituto Catalão de Oncologia, localizado em Barcelona, na Espanha, né? A Universidade de Turim, na Itália, também o Centro Alemão de Pesquisa em Câncer, localizado em Heidelberg, na Alemanha, a Universidade Albosc, na Colômbia, localizado em Bogotá, na Colômbia, aqui no Brasil, né, o AC Camargo Cancer Center e o Hospital de Câncer de Barretos, localizados em São Paulo, e o Instituto Nacional do Câncer, localizado no Rio de Janeiro. No Reino Unido, né, a gente tem a Universidade de Bristol, na Inglaterra, e de Glasgow, na Escócia. Aqui também na América do Sul temos a Universidade da República, no Uruguai, e o Instituto de Oncologia Angel Rofo, na Argentina. Nos Estados Unidos, a Universidade do Tennessee. Então, são vários países, né? Temos outros países que não participam dos mesmos pacotes de trabalho em que Vitória está incluído, mas temos também a participação do Irã, da República Tcheca, de outros centros na França, além do IARC.
Muito bem, professora Sandra Lúcia Venturim, falando conosco aqui no Ciência UFES. Professora, essa plataforma foi adquirida com recursos de um projeto maior, chamado Headspace, que investiga os casos de câncer de cabeça e pescoço na América do Sul e na Europa. Como funciona esse projeto Headspace, professora? E quem financia esses projetos no Brasil e aqui no Espírito Santo?
O projeto Headspace é financiado pelo Comitê Europeu de Pesquisa, né? Então, ele é um estudo financiado pela União Europeia no edital Horizonte 2020. Então, esse edital foi lançado em 2018. A aprovação dele foi em 2019 e ele vem, então, sendo desenvolvido desde então. Esse projeto vai se encerrar no próximo ano, né, em 2024. Ele é coordenado pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, que é o IARC. Essa agência é o órgão da Organização Mundial de Saúde, responsável pelos estudos de câncer a nível mundial. Cada centro que participa desse estudo tem um investigador principal, que é o responsável local pelo desenvolvimento da pesquisa. Aqui no Espírito Santo, o investigador principal é o Dr. José Roberto Vasconcelos de Podestá. Na época, era o chefe do Serviço de Cirurgia do Câncer de Cabeça e Pescoço. Hoje, ele atua na equipe de cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital Santa Rita de Cássia e coordena, né, as atividades científicas dessa equipe. E, juntamente com a equipe de cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital Santa Rita de Cássia, nós temos a participação da equipe também do Hospital Universitário, do UCAM, e toda a equipe de pesquisadores do Laboratório de Patologia Molecular, né, que envolve a participação de muitos estudantes de pós-graduação do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, da UFES, da Renorbio e também do Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas. Headspace, então, é um estudo multicêntrico internacional. Ele foi organizado em 10 pacotes de trabalho. Atualmente, este é o estudo internacional que aglutina, né, que traz com ele o maior banco de dados, tecidos e imagens de tumores de cabeça e pescoço do mundo, com aproximadamente 7 mil casos já recrutados nesse estudo. Né, Vitória é um dos centros do Brasil, então nós temos no total 4 centros aqui no Brasil envolvidos nessa pesquisa, né, como eu mencionei anteriormente, o INCA, o Hospital de Câncer de Barretos, o AC Camargo e Vitória. Mais recentemente também a gente vai ter a incorporação do Hospital Araújo Jorge, referência no tratamento oncológico em Goiânia, no estado de Goiás. E Vitória participa de 3 dos 10 pacotes propostos neste estudo, né? Um desses pacotes envolve o recrutamento de pacientes, né, para compor esse banco de dados. Vitória atualmente participa já com 90 pacientes recrutados, sendo no Brasil o centro com maior número de casos recrutados até o momento. A outra parte do estudo que Vitória participa está envolvida, né, em buscar as razões relacionadas ao diagnóstico tardio do câncer. E o último pacote, né, o pacote 3 do estudo, que Vitória é uma das, é um dos centros que lideram esse pacote e está responsável pela investigação da melhor técnica de detecção de HPV de alto risco oncogênico em tumores de orofaringe que possa ser empregado na rotina clínica para o diagnóstico, né? No Brasil, esse projeto é financiado pelo Conselho Nacional de Pesquisa, né, o CNPq, que apoia em parceria o Instituto Nacional do Câncer, a AFEC e o Hospital de Câncer de Barretos. No Brasil, também recebe o financiamento da FAPESP, que apoia o AC Camargo Cancer Center. E aqui no Espírito Santo, né, além desse financiamento federal que nós obtivemos para desenvolver esse estudo, nós recebemos um importante apoio financeiro da FAPES, né, com recursos provenientes principalmente do Profix, né, que são editais de fixação de doutores. Então, nós temos atualmente, né, pós-docs que atuam, né, são estudantes já com doutorado, que fazem estágio pós-doutoral, então são profissionais altamente qualificados que atuam no desenvolvimento desses projetos e que garantem, então, né, a qualidade e a importância da participação do nosso centro nesses estudos. A UFES, então, tem esse acordo de parceria com a FEC no desenvolvimento desses projetos.
Muito bem, professora Sandra Lúcia Venturim, que já foi coordenadora do programa de pós-graduação em biotecnologia aqui da UFES. Eu aproveito a sua presença conosco aqui no Ciência UFES, professora, para perguntar como funciona o programa de pós-graduação em biotecnologia da UFES, o que se pesquisa na área de biotecnologia e quem pode se tornar um pesquisador em biotecnologia.
O programa de pós-graduação em biotecnologia da UFES é um programa que tem um perfil muito interessante, né? Foi muito legal você ter perguntado, né? Por que um programa que tem um perfil interessante? Porque a biotecnologia, ela envolve o uso de processos microbiológicos, organismos vivos, biosistemas para produzir novas práticas e produtos que vão... É o que tem a intenção de melhorar a qualidade de vida humana, que vai desde o alimento cultivado até os medicamentos que nós compramos para tratamento de alguma doença, até as nossas interações com o meio ambiente. Assim, a biotecnologia, ela promove, né, vários pontos de contato com a nossa vida diária. Então, o programa de pós-graduação em biotecnologia, e assim como toda a área de biotecnologia, ela tem esse aspecto e essa característica de ser uma área multiprofissional. Então, nós temos no nosso programa profissionais que têm como formação biologia, odontologia, medicina, engenharia, né, agronomia, fisioterapia, e várias áreas distintas, né? Química, engenharia química, tecnologia de alimentos. Então, vários profissionais podem se agrupar nessa área e se inserir nessas áreas, né, relacionadas à biotecnologia e contribuir, então, para o desenvolvimento desses processos. O programa de pós-graduação em biotecnologia da UFES é um programa jovem, ele se iniciou em 2007 com a criação da primeira turma de mestrado, em 2015 com a primeira turma de doutorado, né? Durante a sua criação, esse programa recebeu nota 3 pela CAPES, na avaliação consecutiva ele evoluiu para nota 4, criamos o doutorado, então, com essa possibilidade aí dessa nota 4, né, dessa melhora na qualidade do programa, e avançamos então com a criação do doutorado e nota 5 em 2015, né? E repetimos a nota 5 em 2020, né, no resultado da avaliação quadrienal em 2020. Então, o principal objetivo do programa de pós-graduação em biotecnologia é formar recursos humanos de alto nível, que tenham sólida base científica e, ao mesmo tempo, interesse em desenvolver tecnologias e incentivar ações de empreendedorismo e de propriedade intelectual, como o depósito de patentes, né, de produtos e processos. Então, ela tem como característica atuar a área de biotecnologia, né, no desenvolvimento de produtos e processos com base biotecnológica, incluindo o repasse de tecnologia aos setores, né, produtivos. Na UFES, a biotecnologia tem duas áreas de concentração no programa de pós-graduação. Então, nós temos o agronegócio e a biotecnologia aplicada à saúde. Então, nessas duas áreas são desenvolvidos vários projetos distintos, né, que envolvem nanotecnologia, estudo de biomarcadores, estudos de bioengenharia tecidual, também envolvem na área do agronegócio, da biotecnologia aplicada ao agronegócio, né, o desenvolvimento de cultivares, né, o estudo de vírus associados a doenças, de plantas que são importantes do ponto de vista econômico e social aqui, como o mamão, o café, o abacaxi, né, que são que o nosso estado é muitas vezes referência e importante polo, né, de produção. Então, atuamos aí nesse grande campo, por isso que é um programa bastante curioso, né, e importante. Né, no mestrado, os candidatos, eles podem ter títulos, então, da sua graduação bem distintos, como eu mencionei anteriormente, né? Então, eles podem ter tanto licenciatura quanto bacharelado em diversas áreas que são compatíveis, né, com a área de ciências, de uma forma geral. E no doutorado, o requisito mínimo para admissão no programa é ter o título de mestre em áreas correlatas também, né? Então, posso ter um título de mestre em biologia, em agronomia ou em outros programas de pós-graduação que tenham uma área afim, né, que sejam de áreas afins. Então, venham para o programa de pós-graduação em biotecnologia, visitem a nossa página, né, biotecnologia.ufes.br, para conhecer melhor o nosso programa. Estamos propondo aí a criação de uma vitrine biotecnológica, mostrando, né, nas diferentes linhas de pesquisa do programa o que tem sido desenvolvido no programa, quais os laboratórios participam. Também temos professores que trabalham na parte de tecnologia assistiva, né, com a criação de robô para assistência, né, a crianças com deficiência, sensores, né, a formação, o desenvolvimento de biosensores. E, enfim, é uma área bastante ampla e bastante atrativa também atualmente. Então, venham conhecer, né, acessem o nosso site e venham conhecer um pouco mais sobre o programa.
Muito bem, professora Sandra Lúcia Venturim, falando conosco aqui no Ciência UFES sobre uma plataforma que digitaliza imagens de lâminas de vidro usadas para o diagnóstico de doenças e compartilhadas com o mundo todo, né? Professora Sandra, você está no Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. Na sua opinião, qual a importância da divulgação científica, professora, para a ciência e para a sociedade?
Acredito que a divulgação científica para a ciência e para a sociedade é fundamental, né? Ainda mais hoje, nesse mundo globalizado, onde as informações se propagam rapidamente, né, e atingem públicos de forma muito ampla. Então, por meio da divulgação científica, é possível a gente conseguir propagar conhecimento, integrar a sociedade, né, e com uma informação de qualidade e uma informação correta, é possível sim melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, com pequenas informações, mas informações adequadas ao longo, né, do período de exposição do indivíduo, podem sim trazer benefícios importantes, que vão desde medidas básicas de higiene, né, produtos que podem trazer benefícios ou malefícios para a saúde, etc. Então, tudo isso pode sim contribuir muito, né, um descarte adequado de um resíduo, de um lixo, né, a utilização das coletas de lixo reciclado para evitar uma enchente, para melhorar, muitas vezes, o desenvolvimento econômico de associações envolvidas na reciclagem. Então, melhorar a qualidade do nosso meio ambiente, da nossa vida, de uma forma geral. Então, vários processos envolvem, né, essa conscientização, a educação, através da divulgação científica, né? Então, acredito que a divulgação científica adquire uma importância ímpar na construção de uma sociedade democrática e recoloca a ciência e tecnologia a seu favor. Então, com isso, eu aproveito a oportunidade para parabenizar o trabalho desenvolvido pela Rádio Universitária, né, em especial aqui o Ciência UFES, né, que nos permite, através desse espaço, né, divulgar também os trabalhos desenvolvidos pelos grupos de pesquisa aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, em colaboração com outras instituições, facilitando, então, e se tornando uma ponte de comunicação importante entre o pesquisador e aí a sociedade, né, em especial a sociedade capixaba. Muito obrigada.
E essa foi a professora da UFES, Sandra Lúcia Venturim, que falou sobre a plataforma DigiPat, uma plataforma que digitaliza imagens de lâminas de vidro usadas para o diagnóstico de doenças e compartilha essas imagens com pesquisadores de todo o mundo. Muito obrigada, professora Sandra Lúcia Venturim, pela participação, pela entrevista aqui no programa Ciência UFES.
A ciência não se aprende. A ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
A universitária é mais. Você.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Estrelas pra te seguir, cometas pra te chamar. Hoje o céu estava vermelho, pronto pra te iluminar. Mandei palavras pro universo, pra todo o sistema solar. Somos mundos diferentes, mas quem não tem diferenças, sob a superfície da Terra, navegando entre planetas, viajando pelo tempo. Só quero que tudo aconteça, mandei estrelas pra te seguir, cometas pra te chamar. Mandei estrelas pra te seguir, cometas pra te chamar.
mandei estrelas pra te seguir, cometas pra te chamar. Hoje o céu estava vermelho, pronto pra te iluminar. Mandei palavras pro universo, pra todo o sistema solar. Somos mundos diferentes, mas quem não tem diferenças? Sob a superfície da Terra, navegando entre planetas, viajando pelo tempo. Só quero que tudo aconteça. Mandei estrelas pra te seguir, cometas pra te chamar. Mandei estrelas pra te seguir, cometas pra te chamar.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Universitária.
Como?
Universitária.
Ah. E as redes sociais da UFES estão divulgando material muito bacana para você conhecer melhor os cursos e os campi da nossa universidade, né? São 4 campi, a nossa universidade tem 4 unidades. Basta acessar o perfil @UFESOficial. Simples, o perfil é muito simples, @UFESOficial. No Instagram, no Facebook, no LinkedIn ou no Twitter. E seguir uma das melhores universidades federais do Brasil. A produção do material é da TV UFES e o resultado ficou muito legal. TV UFES você acessa no YouTube, no endereço @televisãoufes, @televisãoufes. Se você ainda não está inscrito no canal da TV UFES, faça isso agora. Na TV UFES você vai ter a agenda da UFES, entrevistas, matérias sobre os cursos, tudo sobre a nossa universidade. Ainda não está inscrito no nosso canal na TV UFES no YouTube? Acessa lá, @televisãoufes e se inscreva. E você confere agora aqui no Ciência UFES um pouco sobre o curso de Medicina Veterinária, cursaço lá do campus da UFES em Alegre, no sul do estado. Quem traz as informações é a jornalista Camila Fregona. Confere aí.
A graduação em Medicina Veterinária da UFES conta com disciplinas teóricas e aulas práticas sobre a saúde e o bem-estar de animais de diferentes espécies. Parte das aulas acontece no Hospital Veterinário da UFES, que presta atendimento a animais de pequeno e grande porte, animais exóticos e silvestres e também de produção. O médico veterinário pode fazer consultas clínicas, realizar exames para diagnóstico, fazer cirurgias, atuar no controle de zoonoses, na reprodução assistida e no desenvolvimento de produtos para alimentação animal. É um profissional importante também para a saúde humana, pois pode atuar na fiscalização de produtos de origem animal e também na fiscalização das condições de higiene de diversos estabelecimentos. As aulas acontecem em período integral no campus de Alegre e o curso tem duração de 10 semestres letivos. Além da sala de aula, o estudante pode participar de projetos de pesquisa e extensão durante sua vivência universitária. Os cursos da UFES são gratuitos e o processo seletivo para ser nosso aluno é feito pelo SISU, que utiliza a nota do Enem mais recente. Saiba mais no site medicinaveterinaria.alegre.ufes.br.
O que é que a ciência tem? Tem lápis de calcular. O que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Com carimbo positivo da ciência que aprova e classifica.
E você quer ficar por dentro da maior produtora de ciência do Espírito Santo? Basta seguir a UFES em nossas redes sociais no perfil @UFESOficial. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Acessa lá e segue a gente. Universitária. Estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES. E esse foi o programa 119, ano 5. Programa Ciência UFES, 119, ano 5.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet no endereço universitariafm.ufes.br. Tá com algum problema aí de sintonia no rádio? Vai para a internet. universitariafm.ufes.br. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço, muito obrigado da honra da sua audiência e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES. E para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã.
Cento e quatro ponto sete.